A Voz da Umbanda, sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sickel.
Xangô, olá, bom dia, não, boa tarde, eu nunca almoço antes de vida e pra mim é sempre bom dia, né? É, bom dia também, não almoçou também?
Prazer, almocei.
Pra você que já almoçou, que tá aí nesse descansinho gostoso de depois do almoço, boa tarde, então. Salve, saravá, axé, vamos saudar todos os orixás, todos os seres de luz de todas as orbes, pedindo proteção para esse programa, pedindo proteção para todos nós que estamos juntos aqui, recebam aí o nosso axé. Muito obrigada pela sua companhia, viu? Você que acompanha a gente pela rádio, né? Pelo Dial AM 930, quem está ouvindo a gente pelo site da Rádio Cultura e para quem nos acompanha nas redes sociais, que a gente está em todas agora. Estamos em todas as redes. A gente tem Facebook, Facebook, o Instagram do Programa 7 Pontos, beijo para vocês, Twitter, né, Marcinho? E YouTube. Tudo isso.
Estamos ao vivo no Facebook, YouTube e Twitter da Rádio Cultura.
Então, você já sabe que pode participar em todos esses canais com a gente vai passando as informações aqui, tá bom? E hoje vamos falar sobre Xangô. Meu convidado não poderia ser outro que não Pai Jackson de Xangô. Bem-vindo mais uma vez, já conversamos uma vez. Mas já fazia tempo, tava na hora,
faz, né? Faz um tempo já, né?
Foi, ano passado, né?
A gente,
né,
falou sobre Exu, né? Acho que foi.
Acho que sim. Exu é sempre pauta nesse programa.
Sempre. Vira e mexe, a gente tá falando de Exu, né?
Não Sem tem, ele não se faz não, nada, né? É ele.
Primeiramente, eu queria pedir desculpa por causa da voz. Eu tô saindo de uma faringite que dá pra ver, né? Que a voz tá meio esquisita, né? Às vezes dá uma falhada, mas a gente tá...
Não,
tá
vamos aí. Lá. Eu vou pegar uma aguinha pra gente daqui a pouco e vamos lá. Pai Jackson, eu convidei você para vir falar sobre Xangô, porque Xangô, bom, todos os nossos orixás têm umas histórias envolvidas, né? Mas Xangô especificamente, porque assim, teoricamente comemoramos agora dia 24, dia de São João Batista, sincretizado com Xangô. Tem gente que falou, não, é no dia de São Pedro que é Xangô. E outras pessoas me falaram, tá doida, é em setembro que se comemora. E aí eu queria muito falar de tantas comemorações, dessas... Eu não sei como é que a gente chama, se são características diferentes.
Seriam características. E aí tem mais uma outra vertente que fala que Santo Antônio também é um Xangô.
Ah, verdade. Tem gente que é... Santo Antônio é Exu e para alguns Santo Antônio é Xangô.
É Xangô também. Para a gente, na nossa doutrina... Santo Antônio é Exu, é padroeiro dos Exus. Né? Santo Antônio é de Pemba, né? Que chama, né? Mas tem essa divergência e isso é regional, né? Essa coisa do Xangô e o sincretismo com o santo católico, isso é regional. Né? Então, dependendo da doutrina umbandista que se segue, se tem uma vertente do sincretismo dentro do santo qualificado, né?
Assim como Ogum, né? Ogum é São Jorge em alguns lugares.
É, no Rio, né? No Rio é São Sebastião, né?
São
que é
Sebastião, isso.
No Rio de Janeiro, né?
E aí, às vezes, São Jorge é vermelho, pra nós aqui a cor é vermelha e branca. Lá
pra eles é azul.
Azul.
Azul marinho, né?
Por isso, gente, que a gente sempre fala aqui no programa, e vocês já sabem disso, né? A gente traz aqui uma vertente, uma opinião. Não quer dizer assim, não é isso, o resto tá tudo errado.
A Umbanda tem diversidade, né? E a gente, sim, tem que respeitar essa diversidade. Ninguém é dono da verdade, né?
Sim.
Então, como a própria lei da diversidade diz, tem vários cultos, né?
Uhum.
Porque a Umbanda, ela tomou um corpo muito grande, né? Então você acaba pegando a regionalidade, e a regionalidade acaba entrando algumas culturas daquela localidade.
Sim.
Então, o santo que é mais devoto naquela localidade, entra tudo isso, né?
Uhum.
Então, mas tem as particularidades, né? Então, assim, não dá para dizer que está errado e não dá para dizer que está totalmente correto, né? Porque dentro daqueles que cultuam que Xangô seria agora, São Pedro e São João, né, eles também cultuam em setembro.
Ah, sim, vamos saudar sempre que puder.
Eles também cultuam, né?
Ótimo.
Então, assim, por um lado até é bom, porque daí você está cultuando orixá em várias datas, né?
Exato.
E a gente até acha que a gente deveria cultuar essa força todos os dias, de todos eles, não só naquele tempo, né? Xangô não está presente na nossa vida só em junho, julho ou em setembro.
Uhum.
Tá em todos os dias, né?
Sem dúvida.
Então, quanto mais a gente puder saudar, hoje não é, esse mês não é um mês de Ogum. Mas e se eu quiser saudar Ogum, não posso?
Lógico que eu posso.
Né? Lógico que eu posso. Iemanjá,
sempre,
qualquer
né?
Um, né? Mas tem esse entendimento, né? E do porquê, né? Por que se considera que Xangô seria São João Batista?
Isso, é isso que eu quero falar.
Por quê?
Por que
São Pedro?
Uhum.
Né? Então, nas pesquisas que a gente já fez, a gente chega num denominador comum, que é por conta da atuação que esses personagens tiveram na história e a qual orixá eles estão mais adequado, aos quais orixás eles são mais afinizados.
Uhum.
Os seus feitos, a sua forma de vida e tudo isso, né? Então, o que se aproxima mais do orixá africano, em santos católicos falando, seria São Jerônimo, né? Porque a característica do orixá Xangô é o equilíbrio, a atenção, o estudo, a imparcialidade, justiça, uhum. Tudo isso, né? E a história de São Jerônimo, dentro da doutrina católica, né? Era um católico, era um santo, né? Ele teve todas essas características dentro do catolicismo. Foi, né, um personagem muito justo, muito intelectual, porque o Xangô e também seus filhos trazem isso, né? A virilidade, a força física. Tudo isso é que são características de Xangô e, por conseguinte, dos seus filhos, né?
Uhum.
Então, a gente sempre brinca, né? É impossível você aceitar um filho de Xangô que seja fraco. Não, você não pode aceitar.
Uhum.
Não. Se você é fraco, você não é filho de Xangô. Você tem que ser forte.
Uhum.
Forte em quê? Em determinação, em superação. Então, assim, às vezes a gente entra num paradoxo, né? Dá para se dizer assim, que o filho do Xangô exige muito dos outros porque ele tem isso nato, né?
Nele.
Tem nele, uhum. É nele. Então, assim, ah, não, eu vou me superar, isso não vai me vencer. É tipo uma doença, uma gripe, ou alguma coisa assim que derruba uma pessoa, né? Para um filho do Xangô, isso é um desafio.
Mas isso também se fala muito de filho de Ogum, né?
Também. E aí, nessa questão, tem muita ligação Ogum com Xangô nessa questão. Porque um complementa o outro. Então, sempre diz, né? Um é o escritor da lei e o outro é o executor. Então, é um complemento, né?
Sim.
E falando de São Jerônimo, ele foi o tradutor, né? Ele foi pedido, né? Eu não vou me lembrar agora qual é o papa da época, mas foi pedido para ele traduzir os escritos da Bíblia. E uhum. Foi ele que traduziu para o latim e para alemão, se não me engano. Né?
Aí que entra a história da intelectualidade, aí, do estudo.
Essa coisa da intelectualidade, né? E sem falar também que daí ele virou um eremita, né? Ele foi viver numa caverna. E por conta daquela questão dele da natureza e tudo, né? Que São Jerônimo
foi viver numa caverna, que é pedra, que é pedreira, tem... Esse sincretismo até faz sentido.
E a pedra, tá, não sei se você já observou a imagem de São Jerônimo, ele tem uma pedra na mão, né?
Uhum.
Ele tem uma pedra grande na mão e tá assim no peito, né? Por que daquela pedra lá? É porque em todos os momentos em que ele se sentia fraco, ele batia nele mesmo com a pedra para que ele... aquela lição, né, de ó, né, você tem que... Ele meio que se flagelava, né, com aquela pedra lá, para que ele não fugisse do foco. Porque ele tinha aquele compromisso com a igreja de fazer, aquele, entregar aquele trabalho, e quando ele se perdia no foco, ele se flagelava com a pedra
para
trazer ele na realidade de novo.
Agora, com essa sua explicação, faz todo sentido São Jerônimo ser Xangô e Xangô São Jerônimo, enfim, esse sincretismo.
A questão do leão também, né? Porque o leão é um animal de Xangô, né?
Uhum.
E é um animal que é, assim, essencialmente africano, né? Tem
Sim.
em outros lugares? Tem. Mas ele é um animal de savana, né?
Sim.
Não tem vegetação, né? É tudo baixo, tudo rasteiro e montanhas.
Uhum.
O leão gosta desse habitat, né? E São Jerônimo domesticou um leão, né?
E Xangô é muito ligado a... Xangô é rei, né? A gente sempre canta, de todos, ele é o rei. Ele é o rei de Aruanda.
A gente, filho de Xangô, diz assim, é o único orixá que tem coroa.
Exatamente. E daí eu penso no leão, que o leão também é o rei da selva, né? Também é considerado rei.
Esse sincretismo do animal, o leão também é por isso, né? Porque o rei dos orixás, o rei dos animais. E o rei dos orixás domesticou o rei dos animais.
Agora me conta, por que que ele tem coroa? Assim, a filha de Ogum aqui já ficou, falei, poxa vida!
Porque ele era rei de uma localidade, né?
Ah,
o reino de Oió.
Entendi.
E tem as terras de Nagô também, né? Que também fazem parte desse... Hoje ali é Nigéria, né?
Uhum.
Que é Nigéria, que é ali nessa localidade hoje em dia.
E
ele era realmente um rei.
Ele era realmente um rei.
Era.
E essa ligação de Xangô e Iansã procede também?
Sim, sim. Iansã é a terceira mulher de Xangô, né? Ele era viril, bem viril. Ele teve três mulheres.
Tá me lembrando Zeus, né? Que Zeus tinha todas as deusas...
É comparado a Zeus.
Que
Xangô
beleza.
É comparado a Zeus na mitologia grega,
Aham.
né? Se você leva o orixá para mitologia grega, você tem ele comparado a Zeus.
Tá explicado. Mas é a terceira? Quem foram as outras duas?
A primeira foi Obá. Não tá dentro do nosso panteão de orixás, né?
Sim.
A segunda, Oxum. E a terceira, Iansã, a mais nova, né? Então, se pode ver que todo filho de Xangô, ele tem um Oxum, uma Iansã na vida dele.
É,
eu tenho
mesmo?
As duas.
É.
A mulher, que não tá aparecendo ali.
Aliás, bem-vinda, ela não tá aparecendo, mas depois a gente vai dar um tchauzinho, pelo menos, um oizinho.
Vai dar um tchauzinho. Então, a esposa de Xangô e a minha filha, minha primeira filha.
Não, ela é Xangô, não?
Ela é Iemanjá. É, Oxum.
Oxum.
Oxum. E a minha filha de Iansã. Minha primeira filha é filha de Iansã.
Olha, que interessante. Ó, você que é de Xangô, me conta se você tem uma Iansã.
Se você tem uma Iansã e uma Oxum na sua vida.
Conta pra gente aí no Insta ou aí no Facebook.
E você veja só também, a gente tem o carreiro, né?
Uhum.
O carreiro de orixás, né? A guia de Pai de Santo, ela carrega o carreiro de orixás, né? O meu carreiro começa com Xangô, é o meio, bem o meio, que a gente chama de equilíbrio, é o Oxum,
uhum.
e o fechamento é Iansã.
Ah!
Você veja, elas estão... Essas duas orixás estão em pontos bem estratégicos no meu carreiro, né? No meu, né?
Sim. Pois é, eu já ouvi conversando até com o Pai Léo, Pai Léo Guimarães, e ele fala muito sobre o equilíbrio que Xangô e Iansã têm.
Exatamente, o casal do Dendê que a gente comenta, né?
Porque Xangô é pedra, é fixo, é a estabilidade,
a razão.
Iansã é o movimento, e eles precisam um do outro, do equilíbrio do movimento.
Xangô tem assim, uma característica de frear os ímpetos de Iansã, e Iansã de carregar Xangô naquele momento de indecisão dele.
Que maravilha! Tá bem resolvido isso mesmo, então.
E o Oxum de trazer o sentimento, porque às vezes o filho de Xangô, ele é muito
Uhum. A gente
durão,
brinca.
Né?
A gente brinca durão, com isso. Falou, oxa, gozão, menos.
A gente é meio durão, né? Daí o Oxum traz esse equilíbrio de sentimento.
Essa doçura. Esses, os Itãs são muito interessantes, né? Porque eu já vi um Itã dizendo que Oxum, na verdade, era uma menina. Ela nunca se casou, ela nunca teve filhos, ela acolheu, né, os filhos dos outros e cuidava, mas que ela nunca teve marido. Uhum. E agora está me falando que ela foi esposa de Xangô também.
Tem muitas histórias, né? Os itãs, né, que a gente fala, né? Tem umas que até se contradizem.
Que Yansan,
né,
era casada com Ogum, mas daí ela se apaixonou por Xangô.
Se apaixonou por Xangô, daí teve a briga, a luta, né? Tem uns itãs que falam que houve mesmo a luta, que Xangô chegou a matar Ogum. Uhum. Outro diz que não, que a luta foi vencida. Tem até um ponto que fala, né, uhum, que a luta só termina quando existe um vencedor, e Yansan virou rainha da coroa de Xangô.
Uhum.
Não houve briga, né, porque Ogum se retirou.
Eu falei, tá bom, você quer ir, vai. Eu também acho que é assim, tem mais cara de filho de Ogum. Que foi? Ah, vai então.
Não, quer ir, vai, né?
Gente, tem mais o que fazer.
Então os itãs têm muita divergências, né?
Na verdade tudo é simbologia, né? Tudo é assim, para você trazer alguma coisa, né? Falando da luta, falando das disputas, do reinado, mas na verdade orixá não tava guerreando com o outro, né? Não concebo dessa forma.
Voltando aos santos, né, sincretizados, quando fala de São João Batista, ele era primo de Jesus, né?
Uhum.
Ele era primo materno, eu acho que ele era irmão de Maria, se não me engano, né?
Filho de Isabel, né? Que era irmã de Maria.
Isso, é filho, uhum, de Isabel, né?
Isso.
Então, ele foi o Messias, né? O último Messias da história bíblica, né? Que estava incumbido de falar sobre o Messias.
Anunciar que Jesus estava chegando.
Anunciar, né? Uhum. E batizou ele, né? Nas águas do Jordão. Tanto que tem vários pontos de batismo, né, que fala, né, de São João Batista, né?
Sim.
Tem um que fala São João Batista é Xangô, né?
Uhum.
É por conta do quê? Porque ele trouxe, né, ele foi incumbido de trazer essa boa nova, né, de trazer a justiça.
Uhum. Ah, é por isso que
trazer a justiça,
então,
do Messias, né? Do verdadeiro Messias. Porque já tinham tido outros antes, né?
Sim.
Então, quando ele identificou Jesus nas margens do rio, e aí ele chamou, ele disse para Jesus que ele não era digno de fazer esse batismo.
Uhum.
E Jesus disse para ele que ele era, ali naquele momento, ele era apenas um homem e precisava do batismo.
Lindo.
Bonito isso, né?
Muito bonito.
E aí se cultuou, né, ele como se fosse um, por conta disso, né? E também tem a questão do elemento, né, de Xangô. Então quando você tem essa... Lembra que a gente falou de regionalismo no começo?
Uhum.
Então, essa época é uma época de frio, né? Então, a fogueira, né?
A
fogueira, né, de Xangô. A fogueira, uhum, de Xangô. A fogueira de São João, Santo Antônio. Né? Essa coisa da regionalidade, das bebidas quentes e tudo, né? E Xangô é elemento fogo, né?
Xangô é fogo.
Xangô é...
E até eu estava pensando na história, você falando da história, né, da característica do santo, e por isso se associa, porque São João Batista também era essa dureza, né? Ele era um homem grande, forte, alto, robusto, que brigava, brigava contra...
Briguento e cesteiro, né?
E ele cuidava do povo, né, e brigava com as autoridades, inclusive, todo mundo tinha medo dele, porque ele defendia, tacava pedra nos guardas,
em defesa, né?
Isso.
Então ele era um justiceiro da época, né?
Sim.
Então casou bem, né?
Casou bem. Também era meio ermitão, né? Também tinha largado tudo e morava lá numa caverna, no meio do deserto.
E São Pedro também, né? Logo depois da ressurreição, que daí ele foi ser o primeiro papa, né? Ele também foi se enclausurar na igreja de pedra.
É. E São Pedro, Jesus falou: Pedro, tu és pedra. E sobre tua pedra edificarei a minha igreja.
O próprio nome dele, né?
Daí, por isso que dá essa confusão, né? Fala, mas quem é Xangô?
Mas são todos, a gente aceita.
Xangô é Xangô. A gente tá falando aqui de sincretismo, né?
Uhum.
A gente só... É mais fácil você entender que esses santos vibravam na energia de Xangô. né? E não que Xangô, São Bastita era Xangô encarnado, alguma coisa desse
não,
tipo.
Não, é um sincretismo, né? Uhum. É, e isso vem lá da senzala de Preto Velho, né? Esse sincretismo aí vem lá da senzala, né?
É.
Porque para os pretos velhos e para a religião africana pura, não tem santo, né? Não existe santo.
Vamos falar sobre esse sincretismo, sobre esse caso, mas está na hora do nosso intervalo. Marcinho já me deu duas olhadas ali. Um minutinho só de atraso. Vamos lá, a gente já volta.
Você está ouvindo Sete Pontos.